De um fundo branco surgem letras que gradualmente tomam forma e ganham a cor vermelha até formarem Netflix. Sobre fundo escuro, em letras brancas, escrita a palavra True Lab. De costas, uma pessoa loira de cabelos compridos pega uma palheta de cores ao lado de vidros de tinta e vai até um grande papel branco. Com um pincel fino, faz um traço de cima para baixo. A imagem destaca unhas pintadas e a pessoa de joelhos diante da tela. Usa cabelos presos e óculos e veste uma blusa com uma saia.
Por que eu tô sendo alvo dessa câmera?
Ela olha para a câmera com ar reprovador. Sobre o papel branco de pintura, ao lado de um desenho de uma silhueta feminina com órgão sexual masculino, aparece escrito um documentário Netflix.
Eu tenho uma certa resistência a me ver como objeto de uma investigação, de uma atenção, assim. E essa é uma coisa que incomoda nas entrevistas. Eu acabo respondendo, claro, porque também me interessa responder.
A imagem percorre a silhueta pintada sobre a tela e se detém no desenho do pênis. A pessoa olha para a câmera e volta a pintar.
Para mim tem um peso muito grande. Porque, de certa forma, eu escondo muito as coisas de mim.
Detalhes da silhueta de um corpo feminino deitado, fumando, de pernas abertas e o órgão sexual masculino em destaque. Na tela escrito, dirigido por Lígia Barbosa da Silva e Eliane Brum. Destaque para os olhos da modelo retratada e dela de pé, de lado, destacando curvas femininas e o órgão sexual masculino entre as pernas. Sobre o pano da tela, jogado no chão, o título, Laerte-se. A tela escurece. Mãos femininas com unhas pintadas digitam no teclado. Na tela escrito, de Laerte, 19h35. Amanhã vocês aqui às 16h30, então, beijos. Um rosto feminino de perfil olha fixamente para o lado direito da tela, onde aparece escrito abaixo da mensagem anterior, para falar a verdade, gostaria de adiar. Não estou nada à vontade com gravar aqui. Acho que preciso de mais tempo. A mulher pisca. Imagem de outro par de mãos femininas com um grande anel de metal em um dos dedos. Ela digita numa mesa de trabalho. Na tela, de Eliane Brum, 21h15. Oi, Laerte. Não sei se o tempo vai deixar mais fácil. Faz mais de um ano da primeira vez que você não quis. Às vezes, o tempo só faz criar tabu e engordar monstros. O rosto da pessoa do início do documentário, Laerte, aparece de perfil digitando. De Laerte, 7h07. Acho que prefiro, não digo mais tempo, mas uma outra hora. Esta ficou um tanto tensa. Já recebi algumas pessoas aqui para entrevistas rápidas. Fiquei o tempo inteiro ansiosa para eles irem embora logo. Esse nosso momento não é uma entrevista rápida. Acho que prefiro adiar, sabendo do que significa. Laerte olha fixamente para o monitor e mexe no cabelo. A mão com o anel no dedo volta a digitar. Acho que é importante manter o encontro, recomeçar esse documentário de onde e onde for possível. E acho importante que ele não se torne pesado para nós, no sentido de que todo encontro tenha que ser um grande acontecimento. Às vezes, são só desacontecimentos, rotinas, delicadezas e também algum desconforto. Você tem sugestão de algum lugar em que te sinta bem? Laerte digita e o texto aparece na tela. Não consigo pensar em outro lugar. Acho que você tem razão. É meio que nem terapia ou análise. Vamos fazer aqui em casa mesmo e ver no que dá. Imagem aérea de uma cidade grande, com prédios altos, edificações baixas, uma rodovia com carros passando e o horizonte montanhoso ao fundo. Detalhe para uma rua de casas e um pequeno automóvel passando. Destaque para a fachada de um pequeno sobrado. Na cozinha, Laerte e Eliane conversam.
Valente, meu neto, também nunca tinha vindo aqui.
Aproveitava a casa para ele.
Ah, é?
E agora não, ele tá andando, ele tá todo... Todo bípede, né? Daí eu tava querendo que ele viesse, eu tava meio impaciente. E minha nora também, o Rafael também, todos acharam legal. Ele achou legal, ele ficou... Ele entrou aqui na cozinha, caveira, a primeira coisa que ele...
Um porta-toalhas com pequenas esculturas de caveiras pregado na parede.
Gostou?
Imagens alternadas de Laerte e o neto na porta da casa e do filho de Laerte.
Ele adora o meu pai. Adora, dormiu esses dias lá na casa dele, primeira vez, adorou. Vovô, é o vovô, a gente combinou isso. Eu e ele, meu pai, que ele seria vovó ou vovô. E aí o pai da mãe tinha falecido, não tinha mais vovô e tinha tipo 8 vós na mesa. E a gente perguntou se ele toparia ser um vovô. Supriu uma lacuna, ele falou, ah, tudo bem.
Como é que foi com teu pai a primeira vez que apareceu vestido como mulher?
Ah, ficou meio puto. Mas a minha mãe fez a cabeça dele, acho.
Vídeos antigos em preto e branco. Uma mulher sai de um carro e segura um bebê. A mulher ao lado de crianças.
É, meu pai é mais durão, assim, com essas coisas de homossexualidade, de gênero. Ele não tem abertura pra isso, não. Ele teve, eu acho isso uma coisa fenomenal, assim, um esforço dele. E eu acho também algo da velhice, né? Uma coisa, uma espécie de relaxamento, assim.
Nos vídeos antigos, o pai brinca com o filho num parque de diversões.
Meu pai é professor aposentado. Entende de pedras.
Uma história em quadrinhos. Um homem e no balão de fala, escrito pai. Em outro quadrinho, o homem tateia a parede. No balão de fala, isto é você, pai. Terceiro quadrinho, o boneco diante de grandes retângulos e a frase, isto são meus dentes. Quadrinho seguinte, o homem entre os dentes diz, devo tentar entrar? A resposta, deve tentar sair.
Eu me lembro que ele, quando eu entrei lá na FAAP, lá tinha muito viado, tinha uma coisa de artistas, assim, né? Esse clima era meio evidente. E ele não escondia o desagrado, não.
Por tu estar lá?
Ele falava, eu achava isso. Ah, ali, olha, veja aqueles invertidos ali. E eu olhava, tudo amigo meu.
Sentados à mesa, Laerte e Eliane Brum tomam um café.
O que eu achei mais difícil foi com a minha mãe, sim. Porque até ali, a publicação na Revista Bravo, que quando a coisa veio a público, eu estava
Revista Bravo
satisfeita, mantendo a minha vida clandestina e mais conformada do que satisfeita, né? Eu sabia que ela não ia de maneira nenhuma me renegar ou coisa desse tipo, assim. Mas eu sabia que ela tinha objeções a colocar.
Vídeos de uma mulher com uma criança.
Ela reagiu de uma forma bem típica dela. As primeiras reações foram muito bem-humoradas e favoráveis. Ela falou assim, ah, então eu acho que eu tenho aqui umas saias, uns vestidos para você, que eu não uso mais.
Vídeos de uma mulher.
Bom, mas essa é minha mãe. Ela reage primeiro com humor e meio que mantendo as relações que a gente sempre teve, que são amorosas, afetuosas e tudo. Depois ela coloca as objeções. Cuidado. Você pode ser atacada, você pode ser hostilizada, você pode ser agredida. Agredido, não é que ela fala?
No formato de película de cinema, vídeos da mãe de Laerte.
Mas não havia muito como apaziguar ela, não. Ela ficou, acho que até hoje ela é meio preocupada com isso. Depois ela também é preocupada com a questão teórica, porque ela é uma bióloga. A concepção de vida que ela tem é biologia ditando a lógica, né? Então, ela acho que não entende muito o modo como eu vejo, como a questão de gênero é vista hoje. Ela entende assim, tá, ok, a pessoa se sente isso, mas não é de verdade, né? Quer ser mulher. Minha mãe, por exemplo, disse que é parir. E eu perguntei por quê. Ela disse que foi onde ela se sentiu mais próxima de uma ideia de ser mulher, assim, e foi a grande realização dela existencial, assim.
Mas isso te deixaria de fora.
Sim, me deixa de fora. Quanto a isso, eu não tenho ilusões, não. Ela não acha que eu sou mulher.
Mas como é que tu acha que ela te vê? Não é de verdade, não é?
Não sei direito. Eu acho que ela me vê, em primeiro lugar, como o filho que ela teve durante 60 anos. Foi um filho. E acho que ela fica inquieta com ideias que podem ser perturbadoras para ela. Ela entende que há um modo normal e natural, que ela não usa aspas, onde ela não põe aspas, entendeu?
O depoimento é ilustrado por imagens com crianças e jovens brincando. Eles se escondem debaixo de uma toalha, sobre uma mesa. Terminam com um homem se juntando ao grupo.
Falou que foi difícil com ela, mas como tu conta, não pareceu difícil.
Foi difícil e é difícil porque ela representa para mim algo muito sério, algo muito... Não é só uma pessoa que eu quero deixar apaziguada e confortável. Não, ela é uma pessoa fundamental na minha vida sempre vai ser. Não é que ela foi fundamental, ela é fundamental.
Enquanto bebe café com Eliane, outras imagens antigas da família de Laerte numa praia.
Eu gosto desse açúcar que
acho ele bonito, né?
E aí ele faz esses bloquinhos aí, assim.
É uma coisa brilhante.
Eu gostava de... Quando eu ia na praia, o rio, ao chegar no mar... Ele cava na areia, o leito dele é um leito que muda muito, né? Conforme a vazão da água, o leito vai, vem, vai. Então tem muitas dessas, as barrancas da areia deixam uns fiordezinhos, assim. E eu adorava ficar brincando aquilo, fazendo a água entrar ali, assim, até plá, cair um pedação, assim, que nem no açúcar.
Isso quando era criança?
Era mais criança. Meu pai comprou um terreno lá em Juqueí e fez uma casa pré-fabricada lá, em 66.
O pai e dois filhos brincam ao redor da casa e mostram para a câmera uma cobra capturada e a mãe acenando da janela e fazendo graça no quintal.
Que música que você quer?
Homem-Aranha. Laerte toca piano ao lado do neto.
Preta? Ah, já lembro. Não era o Homem-Aranha, era do Batman, não.
Se afasta e Laerte o observa sorridente. A tela escurece. Um sol em meio às árvores balançadas pelo vento. Um homem com fone de ouvido lixa uma parede de cimento com pequenos trechos emaçados. Dentro da casa, Laerte tira livros de uma estante e os guarda numa caixa de papelão.
Que tu tem medo de expor, né? De se expor. O que exatamente tem medo de expor?
Não sei. Uma vez eu falei que é porque eu tenho medo que percebam que eu sou uma fraude. Eu tenho medo que percebam. Que percebam isso. Eu tenho medo que entrem. Não gosto que entrem na minha casa porque vão perceber que é uma zona isso aqui, que não é um... Não é uma casa regular.
Sobre uma mesa, óculos de leitura no estojo, um balde e vasilhas com diversos lápis e canetas. Uma folha manuscrita de forma ininteligível.
Moro aqui há 12 anos, não resolvi a coisa que eu quero ali. Não... Tá tudo assim, provisório. É um provisório eterno, meio exposto. Fios expostos, o rodapé... O rodapé meio apodrecido e eu até hoje não... Uma hora eu vou acabar resolvendo.
Laerte rabisca no papel uma figura humana de costas em meio a outro desenho e algumas anotações.
A gente nem sempre faz coisas muito lógicas, né?
A mesa de trabalho de Laerte é repleta de objetos.
Da morte do meu filho até 2009, quando eu falei, chega, vou virar mulher, vou entrar nessa viagem, se passaram coisas desse tipo, assim, deixar a barba crescer, mudar meu trabalho de forma radical, abandonar os personagens, né? Eu digo abandonar porque é uma força de expressão, deixar de lado, né, o uso de personagens, deixar de lado o uso da construção de discurso cômico, como eu fazia. E eu passei por essas coisas todas, né? Mas eu já tinha começado a me investigar como pessoa transgênero. E eu parei. Nesse ponto, algum sininho tocou lá dentro, quando o Diogo morreu. E eu achei que era... Eu não sei, eu me perguntei isso já muitas vezes. Por que que isso me soou impróprio? Né? Por que que mexer no meu trabalho de forma absolutamente despudorada não foi considerado impróprio? Isto sim foi. Isto foi.
No sofá, Laerte batuca com os dedos no encosto.
Fico pensando nessas coisas.
Uma charge retrata Laerte de cabelos compridos em movimento. Lembro quando você era moleque, jogando videogame e me explicando cada jogo, as fases, os objetivos. Terceiro quadrinho, uma vegetação. Está escrito, eu quis saber, e se um jogo não tiver um objetivo? Você disse, todo jogo tem um objetivo. Último quadrinho, Laerte está de vestido e meia calça. Escrito, é verdade. Ao lado, Diogo observa Laerte.
A morte do Diogo foi um deflagrador nessa coisa. É meio horrível falar disso, a morte como uma faísca, né? Mas o que a morte deixa pra gente, na verdade? Para o Diogo significa tudo, né? Para o Diogo significou tudo. É uma espécie de assunto que se autocumpre ali. E nós que ficamos, né?
História em quadrinhos. Diogo carrega um skate e conversa com Laerte. Se é, acho que este é o fim de um. Segundo quadrinho, Diogo. É o que você acha mesmo? Laerte. É. Terceiro quadrinho. Só acho estranho que a gente esteja assim, conversando como sempre, não nos abraçando, por exemplo. De costas, Diogo responde. Pai. Quarto quadrinho, Diogo. Não é que nem filme espírita. Morte não muda nada, tudo continua igual. Quinto quadrinho, Diogo faz uma manobra de skate. Sexto quadrinho, Laerte. Dei umas mudadas quando você morreu. Sétimo quadrinho, Diogo sorri e fala. Isso é bom.
A gente não está mais negociando só com ele, né? A gente está negociando com a gente. O que faz sentido, o que não faz mais sentido. Eu vejo esse momento como um momento de retirada de véus. O Hugo agora é a Muriel, né?
Um cartoon mostra Hugo vestido de mulher na recepção de uma clínica de urologia.
Em homenagem ao fato desse personagem ter sido meu batedor, né? Porque ele apareceu travestido de Muriel. Não era nem Muriel ainda.
Em outro cartoon, Hugo está passando o batom diante de um espelho e raspando a perna.
E provocou um e-mail de uma que é hoje amiga minha, falando, escuta, isso tá evidente demais, sua nágua está aparecendo, seu desejo está aparecendo.
Numa outra tira, Hugo começa a espirrar num quadrinho vestido de homem e no seguinte conclui o espirro já travestido de mulher.
Ele praticamente não aparece mais de Hugo.
Mas foi junto com a tua?
Foi comigo, foi junto com a mim. Quando eu também virei a Laerte, ele também virou a Muriel.
Em mais um quadrinho, Diogo arruma a mala e diz, hora de sair de viagem. Ele olha pro armário e vê uma peruca e roupas femininas e pergunta, Muriel, fica ou vai? Diogo puxa um carrinho repleto de bagagem e objetos femininos e afirma, vai.
Eu resolvi radicalizar coisas que eu estava fazendo em 2004. Caminhos que eu estava tentando, assim, meio na área do menino obediente, sabe? Eu tento porque eu sou uma criança talentosa, mas eu fico na tentativa porque eu sou obediente. eu deixo no campo das tentativas, assim, e tal. De alguma forma, eu comecei a ser essa mulher autônoma naquele momento também, em relação ao meu trabalho. Eu vou parar de ficar
triscando e cavocando e vou fazer de vez.
Num desenho, livros espalhados e uma pilha de publicações. Um boneco puxa um carrinho cheio de livros. No balão de fala, quer comprar uma enciclopédia?
Onde eu fui parar? Eu fui parar em processos de criação que eu tinha antes de ser profissional, antes de entrar na vereda profissional. E eu passei, ao fazer esse tipo de produção, eu passei a compreender algo que eu já compreendia, mas eu passei a compreender na carne mesmo. Que a profissionalização, no caso de trabalhos de criação, de casos de expressão, é a construção de jaulinhas, é a construção de limites. Também é possível que este movimento em si tenha me consumido tanta energia que eu não aguentaria fazer outra coisa, entendeu? É possível isso, é possível. Também penso nisso. Tanto é que, depois de algum tempo, tá, foram 4 anos, mas é um tempo. Depois de algum tempo, eu mesma não me aguentei, né? Eu falei, agora vai, agora eu preciso ir.
Num cartoon, Diogo fala ao telefone. Bom, em té, vou dar uma saída. No computador, aparece a expressão montado. No quadrinho seguinte, o personagem diz, não, vou de Diogo. Estou dando um descanso para Muriel. Senão, ela cria vida e sai por aí. No computador, a resposta, ha, ha, ha. Na sequência, um travesti passa por Diogo e, em pensamento, os dois dizem, vou fingir que não vi.
A primeira roupa que eu usei foi uma roupa que eu tirei, na verdade. Foi o fato de ter tirado os meus pelos. O primeiro impacto dessa mudança, mais do que ter botado uma calcinha e olhado no espelho, ah, eu de calcinha. Isso eu fiz, assim, tá? Mas quando eu estava ainda ali na maca e ela tirando, eu vi as partes de mim aparecendo, assim. Nossa, minha perna. Não, sabe, isso já era, assim, um prelúdio.
O que tu viu nesse espelho?
É uma outra pessoa. E eu queria me ver inteiro. Aí eu me vi, não acreditava. Eu fiquei pulando, assim.
Ficou?
Num cartoon em movimento, um homem de vestido se maquia e pergunta: sabe o que eu mais gosto em me montar? É sentir a leveza, a alegria de ser mulher. E você, Hugo? Na cena seguinte, Hugo chora. No outro quadrinho, ele responde, adoro o rastro de rímel que a lágrima deixa. O outro homem concorda, ah, é o máximo. Laerte está de saia curta e rodopia na cozinha.
Essa é uma coisa que eu acho que está muito vinculada à fase da invasão do mundo feminino que eu venho fazendo. Isso me trouxe de novidade, é uma novidade clara para mim. Passou a ser um meio de expressão mesmo.
Mostra alguns vestidos.
Eu não estou mais me vestindo só para não estar pelada, entendeu? Esse modo masculino, entre aspas, de se apresentar é falsamente despretensioso. Ele tem uma pretensão. Claro que tem, né? Todos os modos têm. Mas é inconsciente. Talvez seja típico de uma categoria humana que se julga no poder sempre, né? Os homens. O mundo é meu. Eu saio como eu quiser. Tem alguma coisa formulável nesse ponto. As mulheres, não, elas não estão no mundo delas, elas estão no mundo dos homens, então elas têm que tomar cuidado, têm que prestar atenção. Como estou?
Aguenta aí, nego.
Uma pedicure faz as unhas do pé de Laerte.
Tu vai ver o seu Laestal, os gritos dele. Aqui,
ah,
meu filho.
Pai.
Aguenta aí. O bichinho sofre na minha mão, viu, meu filho? Porque eu dou moleza pra ele?
Ah, mas não vai fazer só pra se exibir.
Não, meu filho.
É.
Aqui, ó. E se se exibir? Deixar uma coisa dessa aqui dentro de você? Eu
não.
Tô te protegendo. Eu te protegendo, nego.
Não vai cutucar só pra fazer eu gritar.
Não.
Quer ver ele gritar?
É.
Ah!
Pois é. Não, meu amigo, jamais vou fazer isso com você. Você é meu amigo, meu irmão camarada, já te falei.
Ela não me chama de mulher, não tem jeito, já tentei explicar pra
ela. Minha amiga Laerte, apontam.
Ela chega e me apresenta, esse aqui é meu amigão.
Amigão.
Então eu comecei a pensar, eu quero pra valer mesmo mudar meu nome. E eu cheguei à conclusão que não, eu gosto muito do meu nome, Laerte. Daí eu descobri que tem a dona Laerte Soares, que foi primeira dama em São Bernardo também. Isso para mim foi foi o decisivo, assim. Tem uma mulher chamada Laerte.
Numa tira, a personagem conversa com um homem. Não me chame de Hugo, tá? Eu sou Muriel. O outro responde, desde quando? No outro desenho, Muriel pega uma rosa e bate na cabeça do homem. Diz, desde que me apareceu uma fada, olhou bem para mim e disse, agora seu nome é? No quadrinho seguinte, o homem aparece travestido e grita, Érica Balihu! Pernas de Laerte com meia calça.
Eu abri uma comporta, abri uma porta e que está me levando para coisas que eu nunca fiz. E que me interessam muito. Eu sinto mais do que penso. Que estou fazendo algo muito, muito vital. É isso aí que eu quero fazer.
Tu está fazendo uma investigação do que é ser mulher para ti.
Estou fazendo uma investigação da mulher que eu posso ser.
História em quadrinhos. Muriel está no portão de embarque para um avião e um homem diz, o senhor não pode embarcar assim. Muriel questiona, senhor? O agente retruca. A senhora não pode viajar assim. Muriel rebate. Senhora? O homem devolve. É proibido viajar assim. Muriel rebate. Assim?
Esse era o grande drama até 2004. Era uma coisa que não tinha chegado sequer ao nível da consciência e da possibilidade. Era uma fantasia que eu reservava para o uso dos meus personagens.
Num cartoon, o Diogo está de brincos e vestido. Ele exclama, oba, adoro testes.
Eu deixava o Hugo se travestir, eu deixava o Hugo se maquiar. E aí ele, num discurso cômico, ele fatalmente era visto como alguma coisa ridícula. E a Lola, eu gosto muito dela porque ela é livre, sem... Ela não tem um repertório de atitudes, ela não tem nada, ela é só um passarinho voando, assim. A gente vê um passarinho voando como algo sem um propósito muito. Mas para o passarinho é todo o propósito, né? Ele está procurando alguma coisa, ele não está esvoaçando, assim, voejando, né?
E tu?
Não, ele está indo para um lugar.
E tu?
Hã?
E tu?
Pois é, eu estou indo para um lugar também, mas eu não sei bem qual, né?
Num quadrinho, Lola Andorinha mostra um rato comentando o desenho de uma árvore que ela fez. Está lindo, Lola. E o resto das folhas? Ela responde, faltou o verde. Sentado no sofá, Laerte aperta uma almofada.
Quando eu comecei a fazer essa passagem, eu sabia que eu não ia virar mulher, no sentido de mudar minha genitália e nascer de novo, né? Essa ideia de nascer de novo não me passou pela cabeça nunca. Então, o que me passou é uma alegria muito grande por poder exercer essa liberdade, poder trazer para mim a possibilidade de fazer essa viagem e ampliar a minha fronteira a tal ponto em que eu não preciso mais. Eu não preciso mais estar no país dos outros ou no meu.
Laerte toma banho, se ensaboa e raspa as pernas com um barbeador.
Numa certa medida, sim, você se sente em outro país, você se sente aprendendo uma língua. Quando você começa a aprender o uso de certas coisas, que são apresentadas até como desafio. Ai, você quer ser mulher, mas você não sabe nem... Você não depilou o sovaco. Aí tá, depilar o sovaco. Ah, você quer ser mulher, mas você não sabe se sentar. Aí toma, aprender a se sentar. Você não é mulher, mas não sabe, sabe. Então, as coisas que você sabe são, de certa forma, você tem que saber, né? De certa forma, são uma língua.
Ele se enxágua e tira o excesso de água do cabelo fazendo um coque.
Estou descobrindo dentro do que existe do universo das coisas oferecidas para a mulher aquilo que me serve, aquilo que me cai, aquilo que me expressa, né?
De costas, Laerte está nu. Envolve o corpo inteiro com uma toalha. Tem outra toalha enrolada na cabeça.
Ou como é possível ser uma mulher fora da questão do corpo? É possível ou não?
De jeito nenhum pode deixar o corpo de lado, né? Mas também não pode se resumir ao corpo. A questão do corpo é central, mas não pode ser tudo. Senão a gente... aceita a biologia como o único norte, né? teu útero é teu destino, esse tipo de coisa. E não é assim. Então, o corpo é uma parte de uma negociação complicada.
Num cartoon, Muriel entra num banheiro feminino e a voz a repreende. Proibido para você. Na sequência, entra num banheiro masculino e a voz decreta. Aí também. Depois, ela está diante de uma porta com a letra T. A voz diz, o seu agora é esse.
O que é essa mulher?
Muriel a abre, por trás, uma parede de tijolos.
Eu tenho aprendido que é possível ser mulher com a minha genitália, assim. O que é se sentir mulher? É algo que eu me sinto, é algo que eu venho me sentindo cada vez mais.
Quadrinhos, é noite. Muriel abre a porta de uma casa e pensa, fim de balada. Em seguida, sem peruca, tira a maquiagem. Rumina, vem a parte triste, mas necessária. A seguir na cama, Muriel diz, dar um descanso a Muriel. Depois, ela sonha com ela mesma, alegre e travestida.
Agora, é definitivo ou não? Quer dizer, você é mulher, pronto, acabou, carimba. Não, também porque essa questão está se tornando algo de menor importância. Acaba sendo assim, para que eu preciso oficialmente ser mulher ou homem, né? Eu não estou construindo uma identidade feminina. Pode ser que eu não precise de identidade nenhuma, pode ser que a identidade que eu já tenho funcione beleza, sabe?
Quadrinhos. Diogo está de frente para um espelho e se arruma. Uma voz ao fundo diz, quer saber, você nunca será uma mulher de verdade. O personagem pondera, gente, e agora?
Eu nunca tive, por exemplo, tesão em peitos, especificamente nas namoradas e nas mulheres que foram objeto de desejo meu. Peito não era exatamente um item assim, especial.
Mas em algum momento nessas transas, assim, tu tinha vontade de ter? De estar nesse outro...
Ah, bom, isso eu sempre tive.
Não, sim, mas de ter peito, de ter um... Não pelo peito daquela nunca... outra que estava aqui,
não,
mas
nunca
ter
claramente,
peito,
assim. Assim, claramente nunca tive, não. Eu sempre escondi bastante de mim essas... A clareza dos desejos, assim, sempre vinham muito clandestinizadas, até para mim mesmo.
Num quadrinho, o título Peitulã. Diogo abre um pote de remédio e lê Peitos Instantâneos, engole alguns comprimidos e aparece com seios grandes. Exclama, uhul! A seguir, ele com seios murchos e triste.
Tem alguma coisa na simplicidade do peito.
Lê, precauções, não grita que ele sola.
Que a transformação genital não tem. A transformação genital, para mim, é um pouco assustadora, porque ela envolve uma revolução, né? uma quase uma batalha assim, travada numa região, tanto de homem para mulher quanto de mulher para homem.
Sequência de fotos. Laerte de vestido preto, ele tira a roupa, fica de calcinha e sutiã, tira a parte de cima.
Por que é público?
E a joga longe.
Tem um movimento.
Depois, tira a parte de baixo.
Ele se dá no palco.
De uma certa forma, é que nem nas entrevistas, é porque foi solicitado.
Mas tem um desejo teu, né? Senão,
tem.
Senão tu diria
tanto
não.
Tanto é que eu fiz fotos nus, por exemplo, e isso foi uma proposta minha.
Sobre fundo branco, Laerte está nu, ensaboado, sentado e depois deitado no chão.
A intenção dessas fotos não é ser um ensaio sensual ou coisa assim. Era o significado da nudez humana.
Sequência de fotos. Laerte está nu com tinta espalhada pelo corpo. Pênis à mostra.
Nu é uma coisa tão, tão rica para mim. E eu quis frequentar isso pessoalmente também, sabe? Eu não quis só me ver nua, eu quis mostrar nua também.
Nossa, você bem.
Tá linda!
E você?
Laerte e Rita Lee.
Tá ótimo. Muito obrigado.
Ai, pelada, então. Adorei.
Pelada com... Ah, na Rolling Stone, você gostou?
Tá linda.
Vai ver com peito aquilo, né?
Ah, não põe peito.
Eu vou pôr,
não,
sim.
Não, não põe não, dá um trabalhão, é um saco. Quer dizer, eu nunca tive, mas eu acho que deve ser um saco. Não põe não.
Saco é um saco.
Ah, bom.
Eu tô ousando fazer uma coisa que tava no campo das proibições, assim, né? Não mexa no seu corpo.
Pratinho.
É. Então, isso é uma audácia para mim. É meio estranho. Eu não sou uma pessoa conhecida pela audácia.
Não?
Não.
Tudo bem?
Tudo.
Como é que você... Como é que você tá? Eu tô bem.
Eu também. Tá mudando um pouco. Isso me agrada também, sabe? É um lado meu que eu tô gostando de conhecer, assim, sabe?
É, tem uma dúvida em relação ao volume dos implantes.
Tá.
O que quer dizer exatamente ter esse implante no meu corpo, assim? Se eu estou convivendo com a ideia de que eu sou uma mulher, sem hormônios, sem quadril, e a ideia está factível para mim, porque eu preciso de um peito, né? Então, uma montanha russa.
Bom, quando que eu te vejo agora? Eu te vejo quando
agora
você trouxer esses
né?
exames, e assim, mais, pode ser mais próximo à cirurgia.
Eu não sei, quando eu chego em casa, tiro o meu sutiã e o peito vai junto. Eu fico pensando, poxa, eu gostaria que ele ficasse.
Laerte coloca um vestido e vai para a frente de um espelho.
O que você achou?
Conversa com a gata.
O que você achou, Celina?
Ele ajeita o vestido. Arruma a alça e joga o cabelo para trás.
Eu não me vejo como alguém sexualizadíssima, sabe? Eu não me vejo alguém como... Ah, Deus, como eu dizer isso? Eu acho que eu sou mais pudica do que eu estou pensando. Eu não me vejo como alguém que, para quem o sexo é uma coisa tão vital.
Ele veste uma meia calça.
Eu não estou pensando em botar seios para exercer uma vida sexual em função do exercício sexual, assim, né?
Tá pensando, hein?
Tô pensando num valor simbólico mesmo. Tô querendo seios pra tê-los, pra vivê-los. Agora, como isso vai funcionar, eu não sei.
Diante do espelho, Laerte joga uma pashmina lilás sobre os ombros. Mexe no cabelo. Se olha de perfil. E coloca uma bolsa escura sobre o ombro direito.
É, meio fechadão tudo, assim, mas paciência. Não gosto. Acho que é o que eu quero. Pronto.
Laerte desce as escadas e se despede da gata. Pega a chave. Laerte desenha um corpo feminino num grande papel preso à parede. Marca bem o contorno dos olhos. Ele cobre com tinta o rascunho inicial dos dedos dos pés. Cobre uma das pernas e o órgão sexual masculino. Com um pincel fino, ele cobre as demais partes do corpo retratado. Diante da pintura, ele franze os olhos. Ele ajeita o cabelo da modelo que está reproduzindo.
Quando tu pensa em botar peito, tu tá somando uma coisa, né? Tu tá acrescentando algo. Tu tiraria algo?
É, talvez testículo.
Tu tiraria?
Acho que sim.
Por quê?
Eu tenho um certo desconforto com
minha bolsa escrotal. O nome bolsa escrotal é muito bom. Uma bolsinha. Eu tenho um certo desconforto, assim, não, é algo que eu não gosto muito de usar e nem de me deparar com. No pênis, eu nem tanto, francamente.
Num cartoon, Diogo está diante do espelho e comenta com uma fada. Se uma fada madrinha atendesse meus pedidos, ela responde: pode pedir, ele diz, um par de peitos. E na cena seguinte acrescenta: e também mais bunda e menos ombro. A fada contesta: vai pedir ou não vai? Ele olha para baixo e conclui: e testículos retráteis. A fada acrescenta: ele não ouve. Na cozinha da casa, utensílios na pia e no fogão. Um ímã na geladeira com a frase de Ida Feldman: enquanto estiver viva, vai ter louça para lavar.
Rafael, posso aparecer aí lá pelas três e pouco? Eu queria testar esse monitor no seu computador.
Do lado de fora da casa, um rapaz faz um reparo em uma janela.
Não, porque eu tenho... É? Agora? Que horas são? Ah, tá certo. É, bom, talvez eu vá, então. Eu preciso ver o que eu faço aqui. Mas, tá... Bom, se eu for, eu vou. Beijo.
Laerte desliga o telefone, pega um monitor e desce uma escada.
Ei, psst. Volta pro seu canto.
Laerte aguarda na rua, em frente a uma casa, diante de um portão preto.
Oi, sou eu.
Ele espera na porta.
Você está sendo filmado, sorria.
É. Vamos tentar ligar essa porra.
Quê? Hã? Quê? Hã?
Laerte coloca uma orelha postiça sobre a própria orelha.
Vamos lá. Zan. Já melhorou já, né? Mas é isso que ela faz. Ah, olha só. O monitor tá funcionando, então.
Tá.
É o Mac Mini. Puta que pariu.
Os cabos estão funcionando.
Não, é o Mac Mini que não está mandando.
Não, jura?
Bom, Rafa, super obrigada pela sua...
Que nada, meu pai.
Os pirante, esses japas aí.
Nossa, estou obcecado com esses japas modernos.
Esse cara aqui é nível japa, não é não?
Esse ele
cara é bem legal.
O belga.
Hã?
O belga. Ah, cara, você precisa ler isso aqui, meu. Essa é a minha grande paixão atual. Então é Matsumoto.
Você vai me emprestar?
Ó. Aqui, não precisa levar todos, pode levar um e precisa trás, tráfego dois, tráfego três.
Você já leu tudo?
Já.
Você já leu tudo, por que eu não posso levar tudo?
Eu sou muito ciumento, por Deus.
Você quer anotar aqui?
Fica tranquilo.
É porque a minha casa tá uma zona, Rafa.
Ah, então deixa aqui.
Todo dia eu tô dando livro. Eu não sei. De repente o livro vai pra lá e some.
Então deixa aqui. Pode ler aqui.
Você acha?
Laerte é fotografado ao lado de Rafael e dá autógrafos na abertura de uma exposição com os trabalhos dele.
As pessoas me falavam: nossa, quanto trabalho você fez, né? 40 anos de trabalho. E eu ficava com um sentimento horrível de insegurança, meu Deus do céu. E se eles descobrirem que isso aqui, por exemplo, foi chutado, que aquilo ali é uma bosta, que aquele negócio ficou ruim, que aquele negócio... Sabe? Se descobrirem isso. Eu não conseguia ver o que estava ali na ocupação como uma obra sólida que calçam uma vida profissional para todo sempre, sabe? Não era como a exposição do Ziraldo, como a exposição do Jaguar, como a exposição do Melouros, como... não era. Eram as minhas gambiarras ali, os fios expostos, sabe? Um pedaço de tela aparecendo, um pedaço de reboco. Estou falando figurado, né? Tava tudo... Tava lindinho, assim... A execução da exposição está uma beleza. Estou falando metaforicamente, assim, que as pessoas não viam isso.
Meu Deus, elas não percebem.
Laerte é filmado por uma equipe ao conversar com pessoas na exposição. Na tela, a reprodução de um trabalho de Laerte, Minotauro.
Nesse labirinto, que é a sua obra, existe uma criatura que ronda, tal como no mito do Minotauro. Inquietação ou angústia? Um superego solto, uma entidade sem sexo que acuada ataca.
Desenhos reproduzem a história narrada por Rafael.
Pode ser o próprio Laerte, criatura entre nós. Ele, meu familiar pai, um monstro.
Na casa de Laerte, a escada e parte do sofá estão recobertos por um saco preto. Ele entra e vê o piano fora do lugar e uma lata de tinta no chão. Laerte caminha com cuidado e olha para o chão.
Oh, adeus, rodapé.
No lado externo da casa, o rapaz pinta a parede com uma tinta branca. No quarto, Laerte mexe em algumas caixas. O banheiro tem parte dos azulejos quebrados. Num quadro preso à parede, uma relação escrita: corpo, exame HIV, exames cake, exames prócto, varizes, peitos. Numa outra coluna da lista, trabalho, toureiro, princesinha, longa. Na coluna seguinte, casa, provada, pintura. Laerte está de pernas para cima, apoiadas na mesa de trabalho. 5 quadrinhos. Laerte está reproduzido sentado numa privada. O personagem se levanta, dá descarga.
A ideia é que a minha casa é inadequada.
Pega um balde.
Por extensão, eu sou inadequada.
E joga água dentro do vaso.
Como eu sou inadequada e por extensão minha casa também é. Mas a ideia de que...
Olha para o vaso.
Isto não é o jeito certo, sabe? A inadequação quer dizer isso, né?
Senta no chão com a cabeça baixa.
E eu comparei com uns momentos que eu andei tendo por aí que se... se multiplicaram esse ano, assim, que são ocasiões em que eu perco o que eu estou falando, não consigo me expressar, não consigo falar a ponto de pedir desculpas e falar, olha, não consigo.
Laerte num debate.
Obrigado, boa noite a todo mundo. Eu não tenho nada a dizer. Certo, eu peço desculpas.
De verdade, né? Tranquilo.
Medo. Um medo, uma coisa horrível, assim, do que pode acontecer, do que as pessoas podem achar, de me faltar argumento, de me faltar motivação. Eu começo a achar desimportante o que eu tenho para falar.
Laerte pega a gata no colo.
Eu começo a achar que tá esquisito. Por que que você tá nesse... Ninguém sabe. Eu começo a achar que eu tô ali por engano, que queriam, na verdade, chamar outra pessoa e acabaram chamando. Eu começo a achar as coisas mais absurdas do mundo e trava. A frase não progride, fica ali.
Laerte desenha um cartoon.
Isso se estende para tudo, se estende até pro meu corpo, para as minhas intenções de construção corporal em relação a implante, em relação a... aos cuidados que o meu corpo exige também em relação a dentes, hemorroidas, ouvidos, todas essas coisas que requerem algum tipo de atenção, recebem uma atenção assim...
O que foi?
Pulverizada, sabe? Uma atenção desatenta. Inadequada. Meu ouvido, por exemplo, esse aqui tá ouvindo cada vez pior.
No chão da sala, o neto de Laerte brinca com massinha sobre folhas.
Você tem pato, vô?
Quê?
Você tem pato, vô?
Não entendi.
Você tem pato, vô?
Eu tenho o quê?
Pato.
Saco?
Pato.
Pato?
Não, pato.
Não tô entendendo.
Aquele...
prato. Tenho.
Ele faz que sim com a cabeça e sai correndo. Laerte o acompanha. No quintal, o neto anda e encontra Laerte agachado. Ele corta o melão.
Você tirou a casca?
Ó.
Ele mostra a casca ao neto, que come a fruta. Aponta para a casca.
Tirei.
Quadrinhos. Uma figura feminina joga uma semente num poço. Em seguida, ela está sentada ao lado, entediada. Uma planta começa a aparecer na cena seguinte. E na última reprodução, uma árvore cresce e diz para a mulher: "Você está irreconhecível." E ela responde: "Você também."
Como é que está essa questão contigo, com a questão do teu corpo, do peito?
Nossa, tá uma confusão cada vez pior. Em relação ao peito, eu estou me debatendo com quatro verbos. O querer, o poder, o precisar e o dever. Eu sei que eu não preciso. Eu não preciso, eu existo sem peito. Agora, eu quero.
Quadrinhos. Uma figura feminina e o título Cotinelli, o homem que virou mulher, 1963. Segundo quadro, um rapaz lê um jornal. Terceiro quadro, é noite, ele dorme. Quarto quadro, é dia, ele está de pé no corpo de mulher.
Mais recentemente, eu posso. Eu tenho meios para isso. Muito bem. E o devo? Tá? O devo é uma questão muito perturbadora porque ela diz respeito ao olhar dos outros. Eu sempre ouço, quando eu penso nesse verbo, eu sempre ouço a filha da puta da fascistoide lá enfiando o dedo na minha cara e perguntando: "E o seu peito, quando você vai pôr?" Por quê? Porque isso é um documento, né? E é mesmo, é mesmo.
Longa-metragem. Um homem está cercado por indígenas.
Lembra do homem chamado cavalo? E tem uma prova física que tem que ser feita. Aquilo revela algo da disponibilidade da pessoa. Você está afim mesmo?
Um feiticeiro tem duas garras de um animal nas mãos. Ele crava ambas no peito de um homem, que franze o rosto e trava os dentes. O ritual é acompanhado por vários indígenas.
O personagem do Richard Harris aceita e vai se tornar membro da tribo, e o ritual de passagem é enfiar na pele do peito duas cravelhas que sustentam umas cordas, e ele fica pendurado por aquilo no teto, com uma fogueira jogando uma fumaça em cima dele. É lindo, é lindo.
O feiticeiro faz um sinal para cima e cordas são jogadas. Ele passa as cordas por cravelhas enfiadas no peito do homem. Os integrantes da tribo olham o ritual. Com a cena, ele ordena que o puxem e o homem é suspenso. Guerreiros se postam embaixo do homem e giram o corpo dele com lanças.
Daí, na vida da tribo, dos índios, aquela cicatriz é uma prova, né, de comprometimento. É o que sagra a aliança do homem daquela tribo. É perturbador o suficiente. Eu não tenho uma resposta. Ah, então vou fazer porque as pessoas querem. Não, não tenho esse tipo de resposta. Mas é um verbinho insidioso, sabe? Fica ali. Então, eu sei que eu quero. Eu sei que eu não preciso, eu sei que eu posso, não sei se devo. É isso.
O devo é o verbo pior desse.
É o pior, é o mais nojento.
É o mais esquisito.
Num cartoon, um homem dentro de um carro pensa: dividi meus projetos de vida em dois grandes grupos, os pra valer e os de finge. Na cena seguinte, ele medita: dividi os pra valer em dois grupos, os bem dimensionados e os faraônicos. No terceiro quadro, o homem está de pernas para o ar dentro do carro e relata: dividi os bem dimensionados em dois grupos, G1 e G2. De volta à posição normal no último quadro, ele conclui: e comecei a tocar os de finge. Laerte está de costas, de calcinha e sutiã. Passa a escova de cabelos na gata.
Faz um charminho para a câmera, faz. Ela passa a escova em mim. Escova dela.
Não! Eu sei que muitas pessoas trans têm relações de grande aflição e com seus corpos. Recusas. Eu não tenho esse tipo de recusa. Não acho que a minha vida até os 60 anos de idade foi uma vida jogada fora, ou uma vida de erro, uma vida de engano. Não foi. Foi legal. Foi legal. Em relação a esse corpo, né?
Enquanto se veste, Laerte rebola para a câmera. Ele coloca uma camiseta. E se ajeita. Para diante do espelho e rebola de novo.
Isso aí de envelope é legal porque... tamanho único, né?
Usa camiseta e saia comprida.
Quem quer estar na luta e representar precisa também estar em todos os lugares. Eu não sei, eu não consigo estar em tudo. Minha energia vai acabando, assim. Então, as minhas questões vão por aí, assim. Eu estou me sentindo velha, estou me sentindo derrotada dentro de uma parte do movimento, ou dentro do movimento. Qual que é o movimento, sabe? Existe um movimento?
Laerte calça sandálias. Num cartoon, ele se reproduz ao lado da gata e diz: você está velha. No quadro seguinte, a gata retruca: você está chata. No que Laerte responde: você está feia. No último quadro, Laerte diz: você está pobre. A gata reclama: era minha vez. Diante do espelho, Laerte passa um pincel sobre a sobrancelha.
Isso é um problema, né? Com maquiar com calor.
Passa o pincel na outra sobrancelha. Ele sai de casa.
Então, até mais.
Até mais. Amanhã, por volta das 10, né?
Ótimo.
Horário bom?
10 horas é ótimo.
Beleza.
No jardim da casa, esculturas disformes de bustos humanos.
A vida humana é para ser boa, independente do gênero. Essa coisa toda de opressão de gênero é vivida de um modo diferente por uma pessoa transgênero, que está justamente questionando essas fórmulas, essas gaiolas, né?
Laerte caminha por uma rua. Ele usa rabo de cavalo, camiseta e saia comprida. Dá entrevistas em um programa de TV.
Angeli, você quer fazer uma pergunta, por favor?
Eu queria saber, a gente trabalhava junto, trabalhamos.
Ainda até, trabalha, né?
É, ainda trabalha. Com os três amigos. Eu e o Glauco, que postura masculina e tal, você se sentia intimidado de alguma forma naquela época?
Não, nem um pouco, nem um pouco. A masculinidade de vocês era uma das coisas mais gostosas da nossa geração.
Você acha que a gente está evoluindo nessa compreensão coletiva?
É difícil saber, porque a sopa de letras LGBT, ela responde a uma necessidade histórica de defesa e agrupamento em torno de identidades. Mas essas identidades também podem funcionar como divisores.
É que essas palavras, esses termos todos, por conta do movimento social que eles representam, eles acabaram designando coisas
que eu acho que já está na hora de mexer.
Porque essas agressões são cometidas por pessoas que não têm um discurso claro e aberto e democrático, porque o discurso que essa gente tem para propor é absolutamente inviável. É viado tem que morrer, sapata tem que ser estuprada, travesti tem que se fuder. Isso não pode ser dito mais. A gente já vive numa sociedade onde isso, pelo menos, não é permitido dizer.
Travestis e transgêneros são pessoas dignas de serem consideradas humanas. Elas não estão ali fazendo palhaçada, elas não estão se exibindo, elas estão usando a condição, a identidade feminina que corresponde ao desejo íntimo delas.
A composição é feita em função do que a pessoa traz entre as pernas, né? O médico olha, abre as pernas e olha o que tem aqui.
Homem.
Pronto.
Mulher.
É.
Intersexo.
Não, esse daí ele fica doido. O que que eu ponho no papel? Porque só tem dois.
É, homem, mulher, bisturi.
Dentro do movimento trans, tem gente que é claramente fascista, sabe?
Tu vê como esse fascismo, assim? Ou como é que ele aparece?
Por exemplo, a ideia de que há uma identidade travesti e transexual inegável, verificável por determinados sinais e que tem o poder de excluir quem não se enquadra. É um corporativismo, assim, trans, né?
Corporativismo mesmo, porque é no corpo também.
É corporativismo corporal.
Dois quadrinhos. Uma mulher sai de uma porta com a letra H. Um homem fala, você entrou no banheiro errado. Ela responde, não é homens e mulheres. E aponta para uma porta com a letra M. É humanos e monstros.
Na questão do banheiro, por exemplo, o meu ponto de vista é que os banheiros têm que ser sem gênero. Tem que ser bem equipados, seguros e confortáveis e sem gênero. Quando eu vou em banheiro feminino, eu trato de deixar ele o mais limpo que eu encontrei.
Por quê?
Porque eu fico achando que vão entrar depois de mim e falar...
Vou achar que é...
Tá vendo a traveca? Olha o estado que ela deixou isso aqui.
Laerte sai de um banheiro e aponta para o órgão sexual embaixo do vestido.
Então, quando as pessoas me dizem, nossa, você fez algo de muita coragem. E eu não acho isso. Eu fico pensando, eu fiz algo que demorei 60 anos para fazer. Eu fiz isso num momento em que o custo era muito baixo. O que que eu perderia? Trabalho? Dificilmente. Eu já tinha um capital de respeito profissional aí que... Eu podia perder alguma coisa, assim. Não vamos pedir para aquela traveca, não. Podia acontecer, mas não aconteceu. Então, sabe, onde está exatamente a coragem? Meus filhos estavam morando fora de casa e são pessoas absolutamente abertas e civilizadas. Meus pais são abertos e civilizados. Então, eu me vi como alguém que está fazendo algo, aí sim, necessário. Porque quando eu compreendi que essa coisa era possível, eu também compreendi que ela estava sendo necessária para mim. Não bastava mais ir em festas de fim de semana para me vestir, tudo aquilo estava se tornando muito necessário mesmo.
Diante de um espelho, Laerte marca os olhos com um delineador.
Então, estava tudo tranquilo. Não é como a maior parte das pessoas vive. Para a maior parte das pessoas trans, essa passagem é muito complicada. Bom, gente que bota em risco o trabalho, bota em risco relações familiares. Né?
Se olha no espelho.
Tô velha, tô feliz.
No meio de uma rua, Laerte está de vestido de paetê. Lidera uma das filas de um grande grupo de homens e mulheres com penteados e roupas diferentes. Laerte e o grupo são filmados por uma equipe enquanto dançam livremente por uma rua.
Eu fui com um vestidinho absolutamente putanesco. Micro vestido e de lantejoulas douradas. Assim. Para comprar aquilo foi uma coisa assim muito do fundo da obsessão. Eu passei em frente da loja, olhei aquele negócio daqueles manequim horroroso que fica ali.
Olhei aqui e falei, puta, como eu quero isso. Continuei andando no mesmo pique, nem ralentei, assim, né? Fui andando. Quando eu cheguei na porta do metrô, eu falei, nossa, eu quero tanto aquele vestido que eu preciso voltar. E voltei e falei, tem meu tamanho esse vestido? O cara falou, esses vestidos são tudo modelo único, não tem... É tamanho único. É feito na China, assim.
Um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo, um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo, um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo, um beijo pras travesti.
Aí eu falei, me dá isso aqui e fui. E aí que está. Eu gostei muito de vestir aquilo. Mas eu estava inegavelmente velha. É estranho.
Em um cartoon, Laerte está desenhado cabisbaixo. Ele diz, agora o que eu faço? Uma voz responde, embrulho cocô e dá um laço. No quadrinho seguinte, ele pergunta, e agora o que eu digo? Voz devolve, que bunda não tem umbigo. Na conclusão, Laerte reflete, e agora como saio dessa? A voz diz, anota para escrever uma peça.
Como é que tu faz para trabalhar? Tu tem ritual?
É, mais ou menos. Eu fico jogando com as ideias, assim, com quem lida com um baralho, com os... Depende da coisa, né? Quando eu estou fazendo tira, por exemplo, que é um universo onde pode acontecer qualquer coisa, onde qualquer história tem cabimento, aí eu me preocupo em verificar o... Pra que lado eu tô vibrando, assim, sabe? Daí eu jogo com... Quando eu não tenho nenhuma noção do que tá me fazendo vibrar, assim, eu jogo com coisas, assim, pra ver se, o que que responde. Desenho algumas coisas, leio outras, mexo em pequenas coisinhas. Às vezes dá uma volta, ir até a padaria e voltar, é o que precisa pra acionar alguma coisa, assim. Uma ideia interessante. O que é uma ideia interessante? É alguma coisa que... Dê uma ereção mental, assim, né? Que... isso.
No computador, Laerte mexe no mouse e conclui desenho de uma tira.
Essa tirinha que você fez agora já estava na sua cabeça?
Não.
Ela foi entrando na minha cabeça à medida que eu fazia. Quer dizer, os personagens, esses que eu estou usando nessa sériezinha aqui, são bustos, né? Eles são, as pessoas são bustos. E eu uso umas linguagens meio assim, então a questão da autoridade moral, sabe?
Quatro quadrinhos.
Você não tem autoridade moral para dizer isso.
Um busto masculino e um feminino. Ela responde, não disse nada. Ele fala, qualquer coisa que dissesse não estaria lastreada em qualquer autoridade moral. Ela responde, cuidado. Ele fala, incluindo cuidado. Um robô cai sobre o busto masculino.
Meu problema com charge era cagar regra. Era a ideia de que eu estava cagando regra, né? A ideia de que a minha opinião vai ser exposta ali como alguém falando num púlpito e para pessoas que estão ouvindo isso, me deixa, assim, completamente constrangida. Eu não sei, a ideia de que a minha opinião vai orientar pessoas é muito atemorizante. Muito atemorizante.
Uma charge de bandidos. Eles apontam armas para uma porta e um sangue escorre pelo chão. Um homem e uma mulher tiram uma selfie com um dos ladrões.
Você imagina fazer charge nesse clima.
Na camiseta está escrito Fora Dilma.
Eu já devia saber disso porque no tempo da ditadura que era tudo simples, né? O bem e o mal, a ditadura e a oposição.
Imagem aérea de uma passeata em uma grande avenida. Centenas de manifestantes circulam pelas ruas.
O que é ser independente nesse momento? O que é ser autônoma nesse momento? Eu fico vendo as últimas charges que eu fiz, são todas alinhadas com uma determinada ideia, a ideia de que está sendo articulado um golpe, a ideia de que esse golpe tem como protagonistas uma mescla estranha de PMDB e PSDB, com fortes doses de evangélicos e tudo. Mas e o resto? O resto é joinha, é a prova de qualquer crítica, assim, não precisamos nos preocupar com as diretrizes do governo do PT, desses 12 anos, que foram vários governos, né? Não precisamos nos preocupar. E Belo Monte, está tudo ok, beleza? Esse negócio que está acontecendo com os aposentados, tudo tranquilo? Então, não é, né? Não é.
Charge mostra a parte de baixo de uma mesa de reunião. Os participantes usam tornozeleiras eletrônicas. Embaixo da mesa, escrito Perspectiva de Governo. Detalhes da manifestação perto do vão do Museu do MASP.
O momento que a gente está vivendo não é um momento de brincadeira. Ninguém está relaxado, você sabe disso, né?
Manifestações e confrontos com a polícia.
Ninguém, nem de um lado nem de outro. Tá tudo assim, né?
Laerte tensiona os braços.
Primeira coisinha.
Polícia age numa manifestação e um dos policiais grita para uma pessoa: vandalismo. Na cena seguinte, a tropa avança contra os manifestantes.
Eu reconheço como...
Placa de fora, Temer.
Mais fecundo uma determinada linha de argumentação, que é a linha reconhecida como de esquerda. Apesar de achar que a esquerda não é um pacote de bem-aventuranças... Mas eu me reconheço nessa ideia, que é uma ideia de mudança, de busca de respeito às mudanças, de questionamento das coisas. Eu acho que a direita pode ser reconhecida como o contrário disso, como a recusa às mudanças e a manutenção a qualquer preço de tradições, só porque são tradições. O conservadorismo, como formulado hoje, ele admite as mudanças desde que elas sejam bem devagar.
Imagens de celular.
Laerte! Oi! Você pode contar o que aconteceu?
Eu tava tentando embarcar, não deu, tinha muita gente. Aí começou uma repressão lá embaixo, daí a gente veio aqui tentar sair, parece que tá... Eu não sei o que tá se passando lá fora. Mas eles estão fechando a porta aqui.
Tá se sentindo presa numa imagem pública?
É, tô.
Porque tu nunca foi tão pública assim.
É, nunca.
Eu gostaria de saber qual batom você usa.
Posso até mostrar.
Dois quadrinhos. Um político discursa. Votarei pelo impeachment porque o momento exige seriedade. Na cena seguinte, o político aperta o botão de votação e a cabeça dele pende para trás.
Porque na minha idade, com lábios que nem o meu gretados, a greta aparece mais que o lábio. Então você não sabe se o lábio é assim ou se é assim. São vários assim. Esse batom é interessante. Eu gosto dessa cor.
Ele passa batom na boca. Cinco quadrinhos. Laerte, pelado num pedestal, diz: eu sou uma farsa. Segundo, ele fala: eu... E é interrompido por um homem que diz: carteiro. Terceiro quadrinho, ele lê a carta: refugiados sírios entraram na sua cozinha. Quarto quadrinho, uma mulher com uma criança: não achamos café. Laerte conclui: quem quer com açúcar ou adoçante?
Eu tô me descobrindo novas formas de expressão, vestidos novos, sapatos incríveis. Então, toda hora tem novidades, assim. Então, isso é evidente que isso ocupa uma centralidade no meu modo de ser e também no meu trabalho. Né? O meu trabalho, esse tipo de trabalho, né, que é o trabalho expressivo de artistas, comediantes, literatos e tudo mais, tem muito vínculo com o modo como a pessoa é. Né? Então, não tem muito jeito. Eu sou isso e isso é eu.
Laerte anda pela Avenida Paulista. Tira foto com Eduardo Suplicy e com outras pessoas. Uma mulher abraça Laerte. Tira uma foto.
Como teria sido no tempo do Partidão, tu hoje, naquele tempo, como eles teriam te recebido?
Ah, se eu fosse me travestir?
É.
Nossa Senhora, isso assim. absolutamente hostilizada, ridicularizada. Era o modo como a gente, eu inclusive, víamos os maricones, os mariquinhos. Como gente fresca, como gente leviana, frívola. É foda. Era uma homofobia muito generalizada, assim, sequer vista como algo estranho, né? Não, evidente que era. Eu participei de uns episódios que me enchem de vergonha, assim, de hostilizar gay, de hostilizar, sabe, uma coisa...
Está num trio elétrico na parada gay.
Você vê, é horrível isso, mas eu fiz.
Uma tira mostra Laerte lendo um livro. Em seguida, um arqueiro lança uma flecha no seio de Laerte. Na cena final, Laerte diz: ainda bem que é prótese.
Alô? Não tem ninguém com esse nome. Ok. Não tem ninguém com esse nome, é uma das coisas mais legais de falar.
Oito quadrinhos. Uma voz pergunta a uma figura feminina: seus peitos são de verdade? A figura responde sim e não. A voz questiona: em que sentido? Ela pondera sim no sentido sim e não no sentido não. A voz insiste: um é sim e o outro é não. Ela devolve: os dois são sim e não. Já desistiu? Conclui ela no quadro final.
A questão é só se aceito.
É, a questão é estabelecer uma coisa assim: nós somos mulheres. Por causa dessa visão de nós somos mulheres, elas também se arrogam o direito de cobrar assim: você é mulher? Eu digo, sou. Cadê seu peito? Você pode perguntar aí, cadê sua buceta? Né? Porque boa parte ali tem, fez operação de redesignação e se considera mais graduada do que quem não fez. E você percebe? Há uma questão corporativa, há uma questão de quesitos e requisitos a se cumprir, há uma questão de carteirinha. É um horror isso, é um horror. A atuação dessas pessoas é de uma truculência absolutamente masculina, pomba. Sabe? O modo como as pessoas se ofendem, como se impõem, como dão porradas e dizem que isso é assim, travesti é assim. Travesti não é assim. Eu não sei, às vezes eu acho que a gente está dando voltas aqui, não?
E daí?
Não sei. Eu me vejo repetindo alguma coisa que eu já disse.
Quatro quadrinhos. Laerte, pelado, sentado no chão, diz: minha vida passa diante de mim. No segundo, ele reflete: na verdade, está fazendo a curva. No terceiro, ele afirma: agora, dando a volta. No quarto, ele fala: gente, estou cercada.
Rafa, eu deixei o monitor aí, não deixei? Tá aí? É, eu tô indo pegar. Beijo. Quê? É. Beijo.
Fora da casa, Laerte desce as escadas.
Esse documentário vai ficar engraçado.
Coloca o celular na bolsa. Laerte tira o carro da vaga, em meio a uma vegetação densa na calçada.
Você é homem ou mulher? As primeiras respostas eram desse tipo: eu sou um homem e eu estou assumindo uma linguagem, uma cultura, não sei o quê, que é tida como feminina. Eu estou invadindo essa área e reivindicando para meu uso também. Mas depois eu comecei a dizer: não, eu sou uma mulher. Eu comecei a reivindicar o direito de dizer que eu sou uma mulher também, tanto quanto um homem.
Três quadrinhos. Um telefone antigo toca. Segundo quadrinho. Dois homens estão no orelhão e um deles diz ao telefone: cara, você está em casa? A gente ficou te esperando para jogar. No terceiro quadrinho, o rapaz justifica: eu esqueci. Na varanda de uma casa, Laerte está sentado no chão e brinca com um bebê.
Eu também chego numa outra possibilidade, que é: não existem homens e mulheres.
O neto chega.
Então, em princípio, somos seres humanos e a gente tem essas disposições. Assim. Essas disposições são também são convenções, são possibilidades, são linguagens.
Na casa dos pais de Laerte, uma festa de chá de panela da filha dele, Laila, com Carlos. Um pote com jujubas. A família está reunida na sala e comemora a abertura dos presentes.
Estou cada vez mais compreendendo que a questão de gênero é para ser tratada como uma construção cultural mesmo, que não é um... não foi criado por Deus. Então eu posso rever tudo, né?
Laerte vasculha um brechó e mexe em várias roupas penduradas em sacos plásticos. Num banheiro, ele prova um vestido longo com bordados na frente.
Uhum. Nossa, eu tô adorando esses vestidos.
Resolveu?
Sim e não.
Ele caminha por outro brechó. Desce as escadas e vai embora. Numa tirinha, a frase Como Libertar uma Princesa, passo 1. Aparece o desenho de uma armadura que arrebenta e de dentro sai uma mulher pelada saltitante. Ao lado escrito, Liberte-a.
O capuz da princesinha é muito forte, assim. Vindo da minha irmã, que é uma criatura com argumentos muito bem elaborados. Né?
A irmã de Laerte faz levantamento de peso numa academia.
Na tua família, tu seria a princesa e ela a guerreira.
Eu acho que sim.
Legal ser princesa.
É, pois é. Tem esses problemas também que a gente fica se achando protegidinha pela vida.
Te acha mesmo protegida pela vida?
Eu acho.
Acha?
Ou se acho... Eu realmente não experimentei essa brutalidade da vida, não passei por isso. Não tenho essa experiência de vida que autoriza as pessoas, por exemplo, a querer matar todos os brancos, ou todos os negros, ou todos os índios, ou todos os europeus, ou todos, não sei...
Fotografia de Laerte com a irmã, ele de vestido e ela de colã.
Mas o que autorizaria isso?
Estupro, por exemplo. Violências no seu corpo e na sua vida, assim. Porque é uma violência inaudita, na maior parte dos casos. Não tiver uma reação, é uma violência que deixa a pessoa prostrada, roubada e humilhada, assim. Para sempre. Não, é muito difícil haver uma resposta, uma acusação e uma denúncia e aquilo gerar um processo de penalização. Né?
Imagem aérea de uma rua de casas. Na rua, um homem caminha segurando a mão de uma criança.
Como eu teria respondido a essas provas tamanhas, essas coisas fenomenais, assim. Eu teria desistido? Eu desisti. Eu desisti da minha homossexualidade por muito menos. O meu desejo por homens era, para mim, algo tão chocante, provavelmente, que eu quis ser mulher. Já quis ser mulher. Isso acho que é uma forma de desejo transgênero da minha adolescência, assim. Eu reconheço isso como algo que aconteceu, assim. É verdade. Não sei se é a mesma coisa que aconteceu 50 anos depois, ou 40 anos depois. Acho que as pessoas mudam também as suas motivações. Mas esta certamente aconteceu lá nos meus 17 anos.
Mas tu diz assim, da homossexualidade te assustar tanto que, no fim, tu...
É. Minha vontade era ser mulher.
É mais fácil ser
pra ser normal,
é.
Do que gostar de homem, sendo homem.
Quatro quadrinhos. E o amor? Primeiro quadrinho, Laerte mexe numa estante de livros. Segundo, ele sopra a poeira de um deles. Terceiro, abre e lê. Amor, substantivo masculino, sentimento que impele as almas para o que lhes assegura ser belo, verdadeiro, justo, constituindo o objeto da nossa afeição. Quarto quadrinho, Laerte diz, talvez um Google. Numa calçada, Laerte e dois gatos.
Eu ainda não tive a experiência de ser desejada por um homem de forma parecida ou de forma misturada como ele desejaria uma mulher, por exemplo.
Te apaixonou?
Não tenho certeza se eu me apaixonei e estava a fim de ter uma relação ou se a ideia de ter um... Porque essa é uma coisa poderosa no amor também. Existe um país que é o amor, né? Que às vezes você se vê lá dentro e nem sabe com quem você está direito, nem sabe quem está te acompanhando. Mas o país é lindo, é interessante, tem cenários bonitos, tem momentos... Coisas fazem sentido, né? Coincidências não são coincidências, né? Tudo é diferente, assim. Então, eu acho que foi muito, muito rápido, assim, foi coisa de um mês, né? Entre começar e terminar, um mês. Eu não sei, até hoje meu padrão tem sido assim de 9, 8 anos.
Era mulher, era homem, era trans, né?
Era uma mulher homossexual. E isso era uma coisa interessante também, porque ela se interessou pela mulher que eu sou, ou, por, de alguma forma, pela mulher que eu sou. Interessante.
Tudo bem?
Tudo bem. Olha o gatinho lá.
Uma mulher com uma criança e um cachorro passam em frente a Laerte, que está sentado no chão ao lado dos gatos. A criança acena para Laerte, que retribui.
Como está a obra?
Laerte fala com um homem.
Bem, você fez toda a casa, né?
Laerte faz carinho em um dos gatos.
É menina ou menina?
É gata, é gata.
Outra mulher com um cachorro.
É paraplégica.
É ela que usa a rodinha, não é?
Ela não gosta.
Não gosta. Também é difícil, né? Você sabe como é difícil. Mas eu vejo um monte de cachorrinho com tanto, os carrinhos de rodinha.
Cachorro se dá melhor.
É.
Ela prefere ficar assim, arrastando mesmo. Né?
Aí você carrega ela pra cima e pra baixo.
Ela mesma anda. Eu fico aqui de olho pra se pintar cachorro, coisa assim. Pra proteger.
Ele tem medo de gato. Você acredita? Morre de medo. Tem um gato que enfrenta ele na outra rua. Vamos, filho. Fala tchau pra mim, agora.
Tchau.
A tela escurece. Laila é maquiada por uma mulher. Laerte chega. Laerte balança a cabeça. Laila sorri.
Oi.
Nossa, que olho. Tá muito bom.
Eu gostaria de ir no casamento da Laila, que vai ser em outubro. É, já informa. Assim. Vestido?
É.
Ah, se eu tiver de peitaços mesmo... Quer dizer, peitaço, vai ser o tamanho disso aqui, né? Mas se tiver um peito mesmo instalado em seu posto, aí eu acho que eu vou com tomara que caia.
Laerte dirige e Laila está no banco de trás, vestida de noiva.
Pode dirigir normal. Pode dirigir
Ela suspira.
Normal.
Por que as pessoas casam? É muito chato.
O quê?
Esse processo. Esse último dia.
Você tá tensa.
Eu tô tensa.
Laila caminha ao lado de Laerte por uma rua.
É uma festa que eu não vou faltar de jeito nenhum. É um momento assim, muito legal hoje da vida dela e que eu quero estar lá. Toda bonitinha.
Laila chega à festa de casamento. A mãe ao lado esquerdo e Laerte do outro lado. Ele sorri. Laila se posta em frente a Carlos.
E vai ser no dia do aniversário do Diogo. A Laila também pensou nisso. Também vai ser uma espécie de sintonia, assim.
Os noivos estão de mãos dadas.
Ela planejou o casamento no dia...
No dia 22 de outubro, que é o aniversário do Diogo.
É o aniversário dele.
Então, eu achei muito bonito isso. Eu fiquei bem emocionada com essa ideia. Então, que é uma ideia também de trazer, né? A presença, assim. E ela ter programado no dia do aniversário do Diogo, para mim foi um sinal muito claro de que ela estava querendo fazer uma reunião integral, assim, da família.
Miriam, ex-esposa de Laerte, assobia. Laerte circula pela festa e cumprimenta convidados e familiares.
Eu poderia levar meus peitos também como uma contribuição a essa integralidade. Entendeu? Claro, se eu tiver sem peitos, eu não vou deixar de ir de jeito nenhum, claro.
Laerte senta próximo da mãe, que passa a mão no bordado do vestido. Laerte dança com a filha, que calça um tênis por debaixo do vestido da noiva. O noivo tem uma gravata amarrada na testa. Laerte faz um desenho no livro de assinaturas dos noivos. Os noivos dançam e a ex-mulher de Laerte dança com o filho Rafael. Na charge, Laerte colocou o marido da filha como pirata e os dizeres Cadu e Laila, pelos sete mares do amor. Beijos, Laerte. Laerte sobe as escadas da casa. Abre a porta e entra. Laerte pinta uma silhueta feminina sobre um grande papel branco preso à parede. Ele volta o olhar para o modelo e para a tela repetidamente. Continua fazendo traços no quadro.
Como é que tu vê o teu desenho?
Imaturo. Eu tenho 40 anos publicando e ainda estou com desenho imaturo. O que é isso?
Ele reproduz as curvas de um corpo feminino de pernas abertas.
Tu acha que um corpo fica resolvido?
Ah, boa ponte. Boa ponte.
Dá destaque para o órgão sexual masculino.
Eu acho que dificilmente um corpo está resolvido para todo sempre.
Pensativo, ele olha fixamente na direção de Eliane.
Mas eu gosto de sair e levar o meu corpo para passear.
com serenidade. Como eu consigo isso? Quer dizer, estar no mundo fisicamente exige da gente uma certa segurança, não?
Laerte limpa o nariz e a boca com um guardanapo. Olha fixamente na direção de Eliane.
Me parece.
Ele se levanta.
E tu acha que um corpo pode ficar completo?
Não.
Laerte traça a mão da modelo que segura um cigarro.
O desenho também não. A gente está sempre em processos de mudança.
Na porta da varanda, a modelo fuma e está deitada com o corpo iluminado pelo sol. Laerte destaca os seios dela na pintura. Três grandes desenhos estão espalhados pelo chão. Laerte e a modelo estão nuas e caminham pela galeria de arte. Observam a pintura. Laerte e a modelo conversam e olham para o chão. As duas têm cabelo comprido, loiros, corpo feminino e órgão sexual masculino. A modelo abraça Laerte. Eles aplaudem, se olham e caminham pela galeria. A tela escurece. Uma charge com Laerte deitado à esquerda da tela. A boca mexe como se falasse. À direita, o desenho de um leão e o filhote, com os dizeres para a Teia. Na tela, duas logomarcas, escrito PROAC São Paulo, Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura, ONU Mulheres, Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres. Na tela, Laerte Coutinho em Laertice. Créditos finais selecionados. Produção executiva, Alessandra Corte, Lígia Barbosa da Silva. Roteiro, Eliane Brum, Lígia Barbosa da Silva e Rafael Siri. Câmera e som, Lígia Barbosa da Silva. Coordenação de animação, Larissa Zazula. Pós-produção, Psico em Look. Coordenação executiva, Alessandra Cassolari. Pós-produção, Input Arte Sonora. Supervisão de som e mixagem, Rafael Benvenuti. Trilha sonora original, Alexandre Guerra. Engenheiros de gravação e mixagem, Luiz Paulo Serafim e Rafael Benvenuti. Audiodescrição, Estúdio Audiocorp. Roteiro, Jorge Júnior. Narração, Geórgia Rodrigues. Thank you. Sobre fundo escuro, em letras brancas, é escrita a palavra TrueLab. De um fundo branco surgem letras que gradualmente tomam forma e ganham a cor vermelha até formarem Netflix.